Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si que sintoniza a Antena 1 e escuta o programa Eclésia por esta hora. Nestes dias em que o programa da Igreja Católica quer fazer consigo um percurso quaresmal, unindo-nos a diferentes tradições de viver este tempo, conversamos hoje com a irmã Irene Guia, recentemente regressada do território autónomo do Kurdistão iraquiano, uma região a norte que faz fronteira com o Irão, a Turquia, a Síria e também o Iraque a sul. A irmã Irene Guia esteve ali durante 17 meses ao serviço do Serviço Jesuíta aos Refugiados para iniciar os projetos da JRS naquela zona, acompanhar famílias de deslocados internos, facultar formações e cursos para que no regresso as populações estejam melhor preparadas para refazer a sua vida. Irmã Irene Guia, obrigada por estar connosco, obrigada por ter aceito este desafio e obrigada pela sua disponibilidade de, entre missões, vir aqui à Eclésia partilhar este tempo. Queria recordar as primeiras palavras que o diretor da JRS no Kurdistão iraquiano lhe disse quando a irmã Irene Guia lhe perguntou como é que estão as coisas aí, o que é que se passa. E ele disse-lhe: Irene, porquê é que não vens?
Exatamente.
A Irene foi.
Foi em novembro de 2015.
Exatamente.
Estive lá, vi pessoas que tinham fugido dos territórios ocupados pelo Daesh há menos de um ano. Nos campos relativamente grandes, com mil e tal famílias cada campo, eram dois campos principalmente, na cidade de Erbil, porque houve outras zonas para onde eles foram, mas eu, dessa vez, em novembro de 2015, fiquei só ali por Erbil, porque era uma visita, não é? Vi pessoas com um grande desespero, vi pessoas que ainda se estavam depois de fugirem, porque a grande fuga do Daesh foi no dia 6 de agosto de 2014, e eles dizem, falam desse dia como o êxodo, que é uma coisa que me fez um impacto incrível, quando ouvi pela primeira vez a palavra numa boca como a sua, e estamos aqui no século XXI a falar do êxodo, e temos aquela coisa bíblica,
sim,
não é? Do povo judeu, aquela imagem do povo, do êxodo, o que é que significou, e para eles viveram dessa forma, o êxodo, 6 de agosto de 2014. E então vi isso, vi ainda pessoas, ainda, apesar que já tinha passado mais de um ano, e que estavam ali há mais de um ano, a grande maioria, vi esta, num espaço pequeno, onde o tempo já começa a ser, que saímos da necessidade de encontrar segurança e agora como ficamos naquele limbo.
O que fazer da nossa
vida. E muitos começam a tentar chegar, não é? Tinha havido muitos que dali daqueles campos de Asti 1 e Asti 2 tinham tentado chegar à Europa. E tive a honra, não é honra, nem sei que palavra pôr aqui, mas participei no funeral de 7 membros de uma família que morreram no Mediterrâneo, no Mar Egeu, digo, para tentar chegar à Europa. Não é?
Aqueles relatos que muitas vezes nos chegam pela comunicação social, a Irene presenciou.
Presenciei, foi terrível. E senti-me ali um bocadinho como a penitente da Europa no meio de uma comunidade que acabou de perder 7 dos seus membros. 2 irmãs casadas, cada um com 3 filhos. Ficou o marido de uma delas, um filho dessa família e 2 filhos da outra família. E o funeral foi ali porque estava ali a avó. A avó estava naquele campo. Então trouxeram 6 corpos porque um nunca se chegou a encontrar. Isto foi uma das coisas que...
Que a marcou logo inicialmente.
Logo, porque uma pessoa está ali, estou ali e eu sou da Europa. E eu creio que isto também fica um filtro muito grande também para o possível discernimento que fazemos quando nos dizem coisas que talvez não apoiem tanto esta resiliência comum daqueles que sobrevivem e daqueles que acolhem. Há uma resiliência comum e talvez isso me tenha fortalecido nesta resiliência dos que acolhem.
A Irene acompanhou pessoas a viver, chamemos-lhe, em campos de,
sim,
refugiados, mas também muitas famílias a viver em casas degradadas, sem condições, várias famílias juntas a ter de fazer a sua vida desta forma.
Sim. Casas sem condições e casas com condições, vi de tudo. A grande maioria sem condições. E imagino que numa casa, num T3, estão para aí umas 7 famílias. E eles dividem
os
compartimentos maiores, põem... Bom, dividem-se por paredes com todas as idades da família, desde os avós até ao neto, estão ali tudo a viver. E que não é por pouco tempo, é por muito tempo. Porque não
é
sabe
por um tempo indeterminado, não é? Sim. Falávamos deste limbo, ao fim e ao cabo, que as pessoas vivem, não é?
Porque quando eu cheguei lá, as pessoas estavam nisto. Já não é, porque eu creio que a experiência passa. Tem que fugir, temos que fugir para nos salvarmos. Temos que encontrar um lugar seguro. Encontramos o lugar seguro. Mas agora, este lugar seguro não é a nossa vida. E como não é a nossa vida, passado um tempo, o tempo começa a pesar e é quando começam os olhares a perder brilho. Porque a adrenalina da fuga e isto também é motivado por um desejo de salvação e de esperança.
Sim.
De conseguir permanecer vivo. Isto não tira brilho dos olhos. Estamos a reagir, não é? Estamos a reagir ao perigo, estamos a reagir para manter-nos vivos. Mas depois, dia, quando cheguei em novembro, já encontrei imensos olhares onde a expressão não é uma expressão viva, não é uma expressão daquilo, isto vai se resolver rápido, vamos regressar dentro de pouco. Não, é a expressão de que quem já percebeu que não será tão rápido e o que me toca é agora viver aqui, que é nestes 4 metros quadrados.
E foi a isso que o JRS quis responder?
Sim. Sim, foi isso que o JRS quis responder, que é o típico do JRS e todas as ONGs que vão ter com estas populações que estão em desterro. Estão em desterro e estão desesperadas e para tentar evitar até coisas piores, que é a falta de assistência e tudo isso, mas também com programas e com acompanhamentos que ajuda a permanecer a chama viva de que somos gente que o resto do mundo sabe que existimos e que estamos aqui, e por isso estamos aqui com eles.
E isso é o suficiente para elas? Visitam-nos porque nós estamos cá e precisamos.
Exatamente, e não levamos nada, e por isso se as famílias nos acolhem, não é porque vão receber isto ou aquilo, mas é porque agradecem a nossa companhia. E a verdade é que nós acompanhamos não sei quantas famílias e cada vez que regressamos depois de visitar todas, voltamos à primeira, é sempre com um grande acolhimento que estas famílias recebem as equipas do JRS. O que significa que uma das grandes coisas a fazer ali é exatamente isto, é perder tempo, acompanhar e ouvir os relatos, as dificuldades. Claro, é um tipo de motor para ver se também ali começa a haver alguma outra atividade que não seja passar as 24 horas do dia, umas a dormir e outras acordadas, mas sempre no mesmo sítio, no mesmo espaço.
Estamos à conversa com a irmã Irene Guia, ela que esteve durante 17 meses no Kurdistão iraquiano, esta região autónoma, e onde acompanhou muitas pessoas, muitas famílias deslocadas internas que procuram uma forma e que procuravam, e que ela acompanhou uma forma para poderem regressar às suas terras e fazer a sua vida. Nestes próximos dias, a irmã Irene Guia vai estar connosco. Esteja você também sintonizando a Antena 1 pelas 22 horas e 45 minutos. Por agora, vamos ao minuto positivo que lhe reservamos diariamente, hoje com o cónego António Rego.
Há doenças que, mesmo atingindo apenas uma pessoa, deixam doente toda a família. Pelo menos marcada toda a família. As paredes da casa, sobretudo a mesa, parece expressar essa tristeza que atinge todos. É bom um doente sentir-se reconfortado e o momento em que a família se torna mais unida e todas as atenções convergem para o que está mais frágil. Pode parecer doloroso, mas é muito bonito. Pode parecer paradoxal, mas uma doença traz saúde ao relacionamento de uma família.
Com o minuto positivo do cónego António Rego, caminhamos para o final deste programa. Amanhã estamos de volta com a irmã Irene Guia, ela que esteve no Kurdistão iraquiano e que aqui aos microfones da Eclésia vai recordar vivências, pessoas e mudanças também. Esteja connosco amanhã, então, pelas 22h45. Eu sou Lígia Silveira. Despeço-me, tenha uma boa noite e uma vida sempre feliz.